O Papa Francisco recebeu, em audiências sucessivas, na manhã desta quinta-feira, dia 10 de novembro de 2016, no Vaticano, o Sr. Liviu Petru Zapirtan, embaixador da Romênia, junto da Santa Sé, para a entrega das cartas credenciais. O cardeal Raymond Leo Burke, patrono da Soberana Ordem Militar de Malta, Sua Beatitude Sviatoslav Sheshuk, arcebispo-maior de Kiev, Kualik, na Ucrânia, os responsáveis da Conferência dos Bispos Católicos do Canadá, respectivamente Dom David Douglas, bispo de Hamilton e presidente da instituição, Dom Lionel Gendron, bispo de Saint-Jean-Longueuil e vice-presidente, e o padre Frank Leo, secretário-geral desta mesma instituição episcopal australiana.
Finalmente, às 11h45, horas de Roma, o Papa Francisco recebeu em audiência na Sala Clementina do Vaticano cerca de 70 participantes à plenária do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade Cristã, aos quais, no seu breve discurso, Francisco salientou que a unidade dos cristãos é uma exigência essencial da nossa fé, uma exigência que brota do nosso ser crente em Jesus Cristo. E que, por isso mesmo, invocamos unidade porque invocamos Cristo. Queremos viver a unidade porque queremos seguir a Cristo, viver o seu amor, gozar do mistério do seu ser um só com o Pai, que no fundo é a essência do amor divino.
Em virtude desta realidade, salientou ainda o Papa, é preciso ter bem presente que não basta estarmos de acordo na compreensão do Evangelho, mas é necessário que todos nós, crentes, sejamos unidos a Cristo e em Cristo. É por conseguinte, acrescentou o Santo Padre, a nossa conversão pessoal e comunitária, a nossa gradual conformação aos seus desígnios e a Ele, o nosso viver sempre radicados nele, que nos permite decrescer na comunhão entre nós. Esta, vincou, é a alma que sustenta também as secções de estudo e todo qualquer outro tipo de esforço levado a cabo neste sentido para se chegar a ter pontos de vista mais próximos.
Tendo bem presente tudo isso, disse ainda Francisco, é possível desmascarar alguns falsos modelos de comunhão que, na verdade, não levam à comunhão, mas sim a contradizem na sua verdadeira essência. Antes de mais, é preciso saber que a unidade não é fruto dos nossos esforços humanos ou o produto da diplomacia eclesiástica, mas é sim um dom que vem do alto. Nós, homens, não estamos à altura de praticar sozinhos a unidade, nem de podermos decidir as formas e os tempos.
Qual é então a nossa tarefa em tudo isso? Questionou Francisco. O que é que devemos fazer nós para promovermos a unidade dos cristãos? Nossa tarefa, respondeu o Papa, é a de acolher este dom que nos veio do alto e torná-lo visível a todos. Isto significa compreender que a unidade, antes de ser uma meta, é um percurso, um caminho com as tabelas de marcha, os seus ritmos, os seus abrandamentos e as suas acelerações, como também as suas pausas, os seus bloqueios. Por isso, a unidade, como caminho, requer então paciência, tenacidade, fadiga e empenho. Saber que ele não anula os conflitos e nem cancela os contrastes. Antes, às vezes até, pode expor a novos riscos de incompreensões.
Nesse sentido, sublinha o Santo Padre, a unidade só pode ser acolhida por quem decide de colocar-se em caminho rumo a uma meta que hoje poderia parecer longe de qualquer possível realização. Todavia, quem percorre este caminho é confortado pela experiência contínua de uma comunhão alegremente prevista, mesmo se ainda não plenamente conseguida, todas as vezes que se abandona a presunção e se reconhece todas as necessidades do amor de Deus.
Ora, que relação nos une a todos nós cristãos, mais do que a experiência de sermos pecadores, mas ao mesmo tempo objetos da infinita misericórdia de Deus que nos fora revelada por Jesus Cristo?
E quale legame unisce tutti noi cristiani più dell'esperienza di essere peccatori, ma allo stesso tempo oggetto dell'infinita misericordia di Dio rivelata da Gesù Cristo?
Em segundo lugar, sublinha Francisco, A unidade não é uniformidade. Isto significa compreender que as diferentes tradições teológicas, litúrgicas, espirituais e canônicas que se desenvolveram no mundo cristão no arco dos tempos são genuinamente radicados na tradição apostólica e são, por isso mesmo, uma riqueza e não uma ameaça para a unidade da Igreja. Procurar suprimir esta diversidade é, portanto, agir contra o Espírito Santo, que age, por sua vez, enriquecendo a comunidade dos crentes com uma variedade dos dons. A tarefa do ecumenismo é, por isso, respeitar as legítimas diversidades e levá-las a superar as divergências inconciliáveis com a unidade que Deus nos pede. A persistência nestas divergências não nos deve, porém, paralisar, mas, pelo contrário, empurrar-nos a procurar juntos a melhor forma de enfrentar com sucesso tais obstáculos.
Finalmente, disse Francisco, a unidade não é atrair tudo para si, pois o ecumenismo é verdadeiro quando se é capaz de deslocar a própria atenção das próprias argumentações e formulações para se encaminhar rumo à palavra de Deus que exige de ser escutada, acolhida e testemunhada no mundo. Enfim, a unidade dos cristãos não é um ecumenismo em marcha atrás, pelo que alguém deveria renegar a própria história de fé, concluiu dizendo o Santo Padre, agradecendo vivamente os presentes pelo seu empenho e assegurando ao mesmo tempo a sua oração e bênção apostólica.
Vi ringrazio per il vostro impegno, vi assicuro il mio ricordo nella preghiera e confido nel vostro per me. Signore, vi benedica e la Madonna vi protegga.